Enquanto isso, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, perdão. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Marquinho, ajusta a tradução. Isso, obrigado. João, capítulo 1, nós leremos na NVI. Diz a palavra do Senhor: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo de número 10 agora. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Vamos ler juntos o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração nessa manhã. Maravilhoso Deus e bendito Cristo, nós te adoramos, te bendizemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em culto. Ó Deus, te louvamos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E nesta hora, Senhor, em que nós nos debruçamos no texto sagrado, nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco que nós possamos ouvir a tua voz, em meio a tantas vozes que ecoam em nossos corações, trazendo ansiedade, incerteza, medo, trazendo desânimo, que nós possamos ouvir a tua inconfundível voz através da tua palavra. Nós suplicamos, Senhor, visita em especial os nossos irmãos que estão se recuperando. Visita o teu servo Wesley Martins, visita, Senhor, com poder e glória, e que nós possamos testemunhar a tua bondade e fidelidade na sua cura plena, absoluta, ó Deus, e que esta alegria e graça visite também o coração de Liliane, dos meninos, ó Deus. Nós suplicamos por aqueles irmãos que não estão enfermos fisicamente, mas estão enfermos na alma, estão, ó Deus, caídos, prostrados no seu próprio orgulho, ou quem sabe no desânimo. Que o Senhor os levante e que nós sejamos instrumento teu para acolhê-los, levantá-los para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu estava indo para Phoenixville, na nossa congregação, com o nosso querido irmão Marlon. E, de repente, ele me mostrou um rap cristão, um rap gospel, que alguns dos mais jovens aqui gostam de ouvir. E eu, então, virei para o Marlon e disse: Marlon, por favor, meu querido, me ajude, certamente influenciado pelos meus 44 anos, eu disse: Marlon, me ajude a entender que beleza musical harmônica e poética existe nisso. Ele tentou me explicar por uns 3, 4 minutos, mas eu confesso para os irmãos que ele não me convenceu. É interessante como nós temos gostos tão únicos e tão distintos. E eu lhe pergunto, em algum momento você já se pegou detestando algo que as pessoas admiram e acham máximo e muito legal? Você já teve essa experiência? O porquê que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos em lugares diferentes, somos de culturas diferentes e de hábitos diferentes. Nós chamamos isso na filosofia de relativismo cultural. De acordo com culturas, gostos, prioridades, apetites e apreciação da arte, ela diversifica dependendo de onde nós viemos, de quais são as nossas raízes e influências. Uma vez que nós somos uma igreja multicultural, não apenas de vários países representados, mas até dos brasileiros que estão aqui, de regiões diferentes do Brasil, com tantas diferenças culturais, será que ainda podemos afirmar que existe uma verdade absoluta para alguns aspectos da vida? Vou perguntar novamente. Será que nós podemos dizer que, mesmo diante de tantas diferenças, existe ainda alguma verdade absoluta em alguns aspectos da vida? Sim, eu vou pedir para o meu tradutor falar um pouquinho mais baixo. Thank you. E o pregador ainda é enjoado. Observem, irmãos, que nós podemos dizer que sim. Ao falarmos de verdade absoluta, nós descobrimos que ela se manifesta de duas formas. Uma é aquilo que chamamos de revelação natural. Nós lemos aqui na abertura do culto, Salmo 19, quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação, ali nós estamos vendo a verdade de Deus, a verdade metafísica, material, realidade. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz que, através da criação, nós podemos conhecer quatro verdades acerca de Deus, verdades absolutas, inegociáveis. Nós conhecemos, na criação, a glória do Criador. Nós conhecemos a divindade deste Criador. Este Criador não é humano, ele é divino. Nós conhecemos os atributos invisíveis deste Criador, as suas qualidades, características. E, por fim, nós conhecemos a ira do Criador. Então, a primeira verdade absoluta pode se conhecer pela revelação natural. 6 livros. Aqui nós temos a verdade absoluta, inegociável, inquestionável, revelada nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós paramos e pensamos nisso, nós voltamos à missão da nossa igreja. Neste mês de setembro, domingo após domingo, nós temos visitado a missão da igreja para percebermos quem somos. Relembrando aos irmãos qual é a missão da igreja. A missão da igreja diz: para a glória de Deus e pelo seu poder, somos uma comunidade de pecadores que adoram a Deus, estudam a palavra de Deus e amam todas as pessoas e compartilham a esperança que temos em Jesus Cristo. Hoje, Diego, nós veremos a terceira parte da nossa missão, que diz que nós somos uma comunidade que estuda a palavra de Deus, Ironelli, e que ama todas as pessoas. Para nós refletirmos melhor sobre isso, nós voltamos ao texto do Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós estamos provavelmente, César, diante do texto mais profundo teologicamente dos Evangelhos. Nenhum outro texto, Gabi, traz uma profundidade tão grande em si mesmo como este texto do Evangelho de João, capítulo de número 1. É importante que Você lembra, Emily, que João foi o último evangelista a escrever. Ele escreve o seu evangelho no final do primeiro século, Hugo, com a prioridade de alcançar o Império Romano. E no Império Romano, os homens eram dominados belicamente, Eliel, por Roma. Roma tinha o poder bélico. Mas no pensamento, Natália, os gregos dominavam. Os gregos, então, tinham um domínio intelectual. João escreve este evangelho com a prioridade de falar não apenas a judeus, mas agora a todo o império. E para que os irmãos saibam o porquê que isso é tão importante, Marlene, termos que eram muito comuns para os judeus, como o termo Mashiach em hebraico. Vamos ver os bons presbiterianos aqui. O que é que significa Mashiach? Não me envergonhe diante dos nossos convidados. Mashiach. Messias. E o que significa Messias? Hã? Cristo significa Salvador. Messias significa? Não. 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 Messias significa ungido. Se os presbiterianos não estão sabendo, imagina os gregos daquela época, hein? Meu pai do céu. Está vendo por que vocês precisam frequentar a escola dominical? Do you see, Elder Deb Jack, why they need to attend Sunday school? Messias significa ungido. Era um termo que os judeus não conheciam. Nunca tinha ouvido falar. Os judeus não, os gregos. Não conheciam, nunca tinham ouvido falar, Ira. E como é então agora que eles vão ouvir do evangelho? Esses termos eram estranhos. E para que vocês saibam quão importante era adaptar a linguagem, Ara, alguns estudiosos dizem que a partir do ano 60, Fernanda, para cada judeu cristão, existiam 100 mil cristãos gentios. Para cada cristão judeu, 100 mil cristãos gentios. Ou seja, Deus, o Deus missional da Bíblia, ele então adapta a linguagem para que o evangelho fosse conhecido não apenas dos judeus, mas de todos. Então, com este pano de fundo em nossas mentes, eu me pergunto, por que nós, Huntington Valley Presbyterian Church, somos uma igreja bíblica e missional? Em primeiro lugar, nós somos uma igreja bíblica e missional porque Deus Pai decidiu revelar a sua palavra, ou o Logos, através das Escrituras Sagradas. Deus Pai decidiu se revelar através da sua palavra. Se você volta novamente ao capítulo 1, no verso 1, observe o que João, de um modo muito intencional, diz. Vamos ler juntos? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No original, o termo utilizado é Logos. E aqui João usa a mesma expressão utilizada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Moisés registra Ariadne dizendo: no princípio criou Deus. Em hebraico, Bereshit. No princípio criou Deus. João pega, Rodrigo, este mesmo termo e diz: no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. O que que João está querendo fazer com que aquela audiência grega compreendesse? Que no princípio da criação, o Logos, o verbo, a palavra, estava presente. Mas quem era este verbo? Quem era a palavra? Jesus Cristo. Esse termo, palavra, logos, verbo, era muito conhecido, Igor, no pensamento grego. Os gregos conheciam o termo. Não era algo estranho para eles. Eles utilizavam este termo. Para os gregos, o logos, a palavra, às vezes era descrito como uma qualidade da divindade. Então, quando eles queriam falar da qualidade de Deus, eles diziam logos. Às vezes, logos era utilizado como um canal, um meio para alcançar a divindade. Mas era um pouco confuso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que os judeus do Antigo Testamento, eles entendiam, eles compreendiam que o Logos, a palavra, era o agente da criação. Era aquele que trouxe a existência a todas as coisas. Quando nós vamos para as Escrituras e nós olhamos no Antigo Testamento, o salmista dizendo, pelo poder da tua palavra, todas as coisas foram feitas. Fica muito claro que palavra no Antigo Testamento não está falando só de algo que verbalizamos. Palavra está falando de uma pessoa. A palavra, ela é personificada. Então, o termo logos, palavra, é utilizado como uma ponte de comunicação entre gentios e judeus. Você que mora aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, você já encontrou gente de todo lugar do mundo. Você já se viu na situação de estar com uma pessoa de outro país, totalmente diferente, e você dizer, eu vou conversar sobre o que com essa pessoa? Por onde eu começo? Ou às vezes até do seu próprio país, e você ficar deslocado, porque vocês são muito diferentes. Você já teve essa experiência? Nós tentamos achar um termo em comum, para que nós possamos desenvolver um diálogo. É exatamente isso aqui, Pamela, que Deus, através de João, faz. Ele traz esse termo comum, que era o Logos, a palavra, para criar uma ponte, para que os homens conhecessem o que é a verdade. Qual é a verdade? E para que vocês vejam só um pouquinho o quanto os judeus, eles valorizam o termo Logos ou a palavra. Palavra era algo tão sério, porque remontava ao próprio Cristo, que na língua hebraica existem apenas 10 mil palavras. A palavra é algo sério para os judeus, 10 mil palavras. Enquanto na língua grega existem 200 mil palavras. E aí eu pesquisei. Em inglês existem aproximadamente 200 mil palavras. 150 a 200 mil. Alguns discordam em suas declinações. Em espanhol, mi hermano, existem aproximadamente 150 mil palavras. Em português, existe aproximadamente 300 mil palavras. E daí vocês descobrem por que as mulheres brasileiras falam tanto. O vocabulário é muito extenso, nem todas, a minha é muito silenciosa, eu quem falo muito em casa. Observem que, nesse contexto, João aqui está comunicando, ele está falando, ele está construindo uma ponte para mostrar que a palavra dita por Deus, ela é agente da criação, e ela estava presente em todo o Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, irmãos, o porquê que este livro que nós temos aqui, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, ele é a verdade, e é a verdade absoluta. Porque cada palavra dessas que vocês veem, em cada página desta Bíblia, foi registrada pelo próprio Cristo. Ao longo de 1.500 anos, usando 40 homens diferentes, em épocas diferentes, sem entrar em contradição, cumprindo perfeitamente aquilo que foi prometido. Nós somos uma igreja bíblica, Porque Deus decidiu se revelar de modo escrito. Deus decidiu se revelar através de um livro. Eu me lembro que certa vez no seminário, no Japão, perdão, pessoas de outras igrejas disseram, mas eu não gosto muito da igreja, daquela igreja, daquele pastor, porque a igreja parece um seminário, eles estudam a Bíblia o tempo inteiro. A razão é óbvia, Deus decidiu se revelar através de um livro. Pastor, nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Se você é nova criatura, você pode talvez não ter apetite para estudar outras coisas. Mas se você deseja conhecer a verdade, I'm so sorry, but you have to study. Você tem que estudar. Não tem outra opção. E daí, irmãos, nós percebemos como a própria Bíblia testemunha acerca da sua autenticidade e da importância. Paulo diz em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, olha que interessante. Paulo diz o seguinte, vamos ler juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17 ainda juntos? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa esse verso. Como é que o homem de Deus, como é que a mulher de Deus, como é que aquele que se diz cristão estará apto, preparado para toda boa obra? Como? Conhecendo as Escrituras, estudando as Escrituras, mergulhando nas Escrituras, porque Deus decidiu falar. Diferente de nós, irmãos, que quando não temos ninguém perto, nós ficamos carentes ou carentes, porque como humanos nós precisamos de outras pessoas para termos esse senso de completude, Deus não precisava nos criar. Deus era pleno em si mesmo, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se deleitava nele mesmo, mas ele decidiu de um modo maravilhoso te amar, me amar, nos criando. E além de se revelar através da criação, ele se revela a você e a mim, nos dando uma palavra gloriosa, maravilhosa, perfeita, onde nós conhecemos tudo sobre a origem do universo. Nós conhecemos tudo sobre quem nós somos. Naqueles dias que você fala assim, ó, nem eu mesmo me entendo, eu não estou conseguindo me entender. Você já teve essa experiência de não se entender? Se eu estou perdido, estou igual o cachorro que caiu de mudança, pastor, não sei para onde eu vou. Sabe por que tantas vezes nos falta senso de autoconhecimento e de direção? Porque o nosso conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e qual é o plano dele para as nossas vidas, é raso. Há quanto tempo você é cristão? Quanto tempo você é crente? Nunca leu a Bíblia toda. Imagine que a sua esposa escreve um cartão de amor para você, declarando todo o carinho, e compra um cartão caro, gasta todas as economias e te dá. E você não lê, você ignora, você deixa de lado. Como ela se sentiria? É essa a nossa atitude diante de um Deus glorioso que decidiu nos amar, nos dando um livro. Nós não conhecemos. E é por isso que às vezes estamos tão desanimados, estamos tão entristecidos. E ainda, como Eva, queremos culpar os outros. A igreja está muito fria. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, a igreja somos nós. O que está frio é o meu próprio coração, porque se o meu coração não arde por Cristo, não é um ambiente sensacionalista. O que existe aí fora é muito animador de palco. Animador de palco pode emocionar, fazer as pessoas chorarem, mas só existe um que aquece o coração, é o Verbo que se revelou através da sua palavra, e é nela que você vai encontrar renovação, ânimo, direção para seguir. Deixa eu lhe dizer, em tempos de AI, onde ninguém faz mais nada, ninguém lê, ninguém estuda, ninguém pesquisa para valer, só pergunta a Alexa, ou a Siri, ou AI, o que é isso ou aquilo. Em tempos como este, a ignorância é uma das estratégias maiores de Satanás. O que Satanás está tentando fazer é deixar as pessoas ignorantes. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, vocês lembram quais são as duas marcas da besta? Lembram? Onde estavam as duas marcas? Onde? Na mão. E a outra onde? Na testa. Eu concordo com William Hendrickson quando ele diz que a marca na testa não é uma marca literal, mas é o controle da mente, é o controle do pensamento. Sabe por que que Satanás consegue controlar tanto as pessoas? Porque elas são ignorantes, elas não estudam, elas não pesquisam, elas não criticam. É fácil manipular quem não pensa, é fácil manipular pelas emoções. Agora, se nós queremos orientação, nós precisamos mergulhar na palavra. É por isso que somos uma igreja bíblica. Mas em segundo lugar, por que que além de bíblico nós somos uma igreja missional? É porque nós existimos como agentes reveladores da glória salvadora de Cristo. Nós existimos para revelar a glória salvadora de Cristo. Versículo 14, veja o que o texto nos diz. Vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos a expressão mais gloriosa de amor. Se você, esposa, escrevesse um cartão para o seu marido, longo, ele ignorasse. Você escrevesse o segundo, ele ignorasse. Você escreveria o terceiro? Mulheres escreveriam? Não escreveriam. Ao longo de 1000 anos, Deus escreveu usando profetas, o Antigo Testamento. 1000 anos, começando em Gênesis até Malaquias. Por 400 anos, Wellington, Deus silencia. Deus não fala. Mas depois de 400 anos, Yara, na plenitude dos tempos, Deus diz, eu não vou falar mais. Eu vou deixar o meu trono de glória, e eu que sou a palavra, vou me tornar carne. E o termo grego é sarque, que é natureza humana debilitada. Aquele que era o Senhor de toda a glória, Criador do universo, que fez o universo de dimensões inimagináveis pela palavra, ele se torna um ser humano num corpo limitado como o seu. Ele se faz carne. E agora os homens não apenas mais poderiam ouvir a palavra, mas ver, mesmo diante da rejeição. E é o que o verso 13 deixa muito claro, esta rejeição dos próprios judeus. Versículo de número 11, obrigado. Vamos juntos? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Ele se revela, ele se revela, ele se revela ao longo de 1000 anos. Os judeus rejeitam, e rejeitam quando ele vem em carne. Isso era um escândalo para os gregos, sabe por quê? Para os gregos, o Logos, o verbo, não poderia se tornar algo material, porque tudo que é material era ruim. Os gregos criam no dualismo a separação entre espiritual e material. E agora João choca os judeus dizendo, olha, o verbo, ele não é mais apenas espiritual, ele se torna matéria, ele se torna um homem. Para quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus missionário, é um Deus que ama os mais desgraçados, é um Deus que ama os mais desprezíveis. Diferente de nós, que naturalmente desprezamos quem nos despreza, não é? Se alguém nos despreza, a nossa tendência natural é dar desprezo dobrado. E em dias de coaching, mas é porque você tem que se amar a si mesmo. Mas como é que Jesus diz que eu amo? Eu amo estendendo a mão, eu amo dando a outra face. E como é que ele ama? Ele ama vindo em carne, em pessoa, para aqueles que o rejeitam. Uau! Que expressão de amor. Para os arrogantes, cheios de si, que se achavam bons, que achavam que podiam alcançar a salvação por si só, porque quando nós achamos que somos salvos pela nossa performance, pela nossa boa obra, naturalmente nós vamos nos tornar hipócritas, porque somos imperfeitos. Em algum momento vamos falhar. Para estes, cheios de si mesmo, Jesus, o verbo, ele fala, e fala de modo duro, Filipe. Como em Mateus 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vocês são muito bonitos por fora, como sepulcros caiados, mas por dentro, a podridão. Lembram disso? Mas para aqueles desprezados, aqueles que ninguém dava valor algum, o verbo encarnado, ele estende os seus braços de amor. Como para uma mulher samaritana, que era desprezada pelas próprias mulheres da sua comunidade. Vocês lembram por quê? Era uma mulher que já tinha vivido com 6 homens diferentes. A reputação dela era terrível. E no Brasil nós temos um ditado popular que diz: me diga com quem. Dito popular vocês sabem, né? Agora vamos memorizar versículo. Ou seja, ninguém queria andar com essa mulher. Ela está sozinha num poço. Jesus vai até ela. E numa linguagem de acomodação, quem tem filho pequeno já fez isso, tentou simplificar sua fala para que o filho entendesse o que você está falando. Numa linguagem de acomodação, Jesus usa uma alegoria, meu bem. A mulher está do lado do poço e diz: mulher, se tu pedires água, eu te darei, nunca mais você terá sede. Jesus cria uma ponte de comunicação. Qual era o assunto com uma mulher samaritana? E nesta ponte, que era a necessidade de água, agora ela diz: como, Senhor, como? E aí ele diz: mulher, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Ele está falando de quê? Propósito de vida. Ele está falando de senso de propósito. Aquela mulher diz: como? Se os meus próprios pais beberam. E Jesus diz: olha, eu não estou falando de água literal. E aí sim, com muita sabedoria e compaixão, ele fala do que estava quebrado na vida dela. Tinha algo quebrado. Ela tinha uma percepção errada de que a felicidade se encontraria em vários relacionamentos, em vários homens. E ele diz: mulher, onde está o teu marido? Ela: sem graça, eu não tenho. Dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Mas Jesus, ele não enfatiza agora no pecado. Ao mostrar que sim, ela estava quebrada, ele aponta para o caminho da salvação, da redenção. Eles começam a falar sobre adoração, de que o propósito está em adorar a Deus. E ela disse: olha, já me disseram que um dia viria o Messias. O que que significa mesmo Messias? Ungido, muito bem. Viria um ungido e que ele nos diria o que há de fazer. E como a nenhum outro, Jesus não fez isso para os poderosos, para os estudiosos, para os letrados, para ninguém no Evangelho. Ele faz para aquela mulher que era tratada como uma pessoa de terceira categoria. Ele diz para ela, apenas ele e ela, ele diz: eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. E aquilo mudou tudo. Ela se transforma imediatamente em uma missionária apaixonada, porque ela teve um encontro com o seu próprio Criador, com aquele que é razão da vida e da existência. E agora ela vai em sua aldeia e proclama o Cristo e imediatamente traz muitos para si. Deus te trouxe para essa terra. Você tinha muitos sonhos e ainda tem. E alguns deles são válidos. Mas saiba, a maior riqueza que você pode adquirir neste país, nos anos que Deus tem te dado, é mergulhar profundamente nas delícias da sua palavra e conhecer a Cristo cada dia mais, para que Ele se revele ao seu coração com entusiasmo. E através desta palavra, que é poder, que despedaça a rocha, vidas serem transformadas. Não é pela sua performance, pela sua boa oratória, pela sua boa aparência, mas é o Verbo vivo. Porque Ele se fez carne e habitou, montou uma tenda entre nós. E a boa notícia é, este Verbo vivo habita em você pelo Espírito Santo. E a palavra dEle na sua boca tem poder para transformar o seu próprio coração e outros corações. O Ministério de Louvor pode vir tomando o seu posto. No início dessa mensagem, eu fiz menção a como nós tentamos nos adaptar a diferenças culturais. Quando nós nos mudamos para o Japão, uma das estratégias evangelísticas que Deus nos deu era dar aulas de inglês para pessoas de vários países. E os meus alunos japoneses, eles gostavam sempre de levar um temiyagi, que era um presente. Sempre levavam um presentinho, eles são muito atenciosos. E um dos presentes que de vez em quando eu recebia era um miyogai. Lembra o que era um miyogai, Pamela? Doce de feijão. Doce feito de feijão, feijão mesmo. Eu estou vendo a cara feia dos irmãos. E é isso mesmo, não era nada gostoso. Eu colocava aquilo na boca e parecia uma bucha doce de alguma coisa e eu comia ali por educação e por adaptação cultural, porque era importante para eles e era uma expressão de amor. E ali o Verbo encarnado em nós pôde transformar muitas vidas e salvar pessoas de diversos lugares. Em 2016... Eu tive, em 2015, um burnout e precisei ir embora. E recebi uma carta de um dos meus alunos, Daisuke, por favor. Tem a foto dele aí. Daisuke, esse japonês aí com chapéu nordestino, ele tinha 19 anos. E quando eu fui embora, ele me manda uma carta. E eu vou ler um trecho da carta de Daisuke, quando ele diz assim: Olá, pastor Bruno, sinto muito em não ter conseguido me despedir de você antes do seu retorno ao Brasil. Gostaria de ter tido muito mais tempo e conversas com você. Contudo, eu sou muito grato por ter te conhecido. Você trouxe uma transformação em minha vida para muito melhor. Se eu não tivesse te conhecido, eu não teria começado a estudar mais, conhecido ótimas coisas da cultura brasileira e, principalmente, eu não teria conhecido o maravilhoso cristianismo. Por tudo isso, muito obrigado. Nós existimos aqui e Deus tem transformado vidas através dessa igreja e de você. Existem pessoas que chegaram e estão aqui hoje através do Verbo de Deus manifesto em sua vida. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a ser profundo e ser missional. Vamos nos colocar de pé. Pai, obrigado pelo teu amor, que a tua palavra se torne viva em nós e através de nós. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos de ti para o teu próprio louvor. Nós suplicamos, usa-nos, que nós sejamos instrumentos de transformação para povos de todas as tribos, línguas e nações. Em nome de Jesus.